Bem-vindo, amigos, a mais um podcast do Viajando para Orlando. Esse é o nosso 18º programa e, mais uma vez, eu, Luiz Carlos, agradeço a todos vocês pela audiência. Novamente, eu selecionei muitas novidades que gostaria de compartilhar com os amigos. Falarei também sobre atrações que estão em reforma e, com relação a rumores e curiosidades, as amigas Vivian e Cris estão mais uma vez por aqui falando sobre tudo aquilo que têm pesquisado na internet. Bom, sem mais delongas, vamos às notícias. Iniciou essa nossa sessão informando a todos que, conforme notícia publicada em 2 de abril de 2013, foi revogada a lei que exigia a permissão internacional para dirigir na Flórida. Desta forma, você que está com as suas malas prontas para viajar, não tem mais que se preocupar em providenciar a PID, pois basta a Carteira Nacional de Habilitação para dirigir na Flórida. E também para facilitar a nossa viagem, a Agência de Fiscalização e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos já informou que não será mais necessário preencher o formulário I-94. Eles irão automatizar tal procedimento que se presta para o registro de entrada e saída nos Estados Unidos, seja por via aérea ou marítima, visando aumentar a eficiência, agilizar o processo de admissão e também reduzir os custos operacionais. Desta forma, não será mais necessário preencher o formulário em papel, e no seu passaporte será consignado tão somente um selo quando do seu ingresso no país. Posteriormente, quando do seu retorno ao Brasil, a sua saída será registrada eletronicamente, conforme informação fornecida pelo transportador ou pela Agência de Fiscalização e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Tal mudança entrou em vigor em 26 de abril de 2013 e o Aeroporto Internacional de Orlando, MCO, foi selecionado como o primeiro aeroporto dos Estados Unidos a automatizar o I-94, sendo que a sua implementação se dará por fases, tendo iniciado já em 30 de abril de 2013. No Parque Epcot, um novo restaurante denominado Spice Table Road será inaugurado até o final deste ano de 2013, no pavilhão de Marrocos, conforme publicado no blog oficial da empresa em 1º de abril de 2013, por Pam Brandon. Esse novo restaurante irá oferecer pratos inspirados na culinária do Mediterrâneo e contará com assentos tanto na sua área interna quanto externa. E também foi divulgado pela Disney o Monstrous Summer, Verão Monstruoso, uma celebração em homenagem ao lançamento do novo filme dos Monstros S.A., denominado Monsters University, Universidade Monstros, que será lançado em junho deste ano. E logo para começar, já foi anunciado que os parques Magic Kingdom de Walt Disney World e Disneyland California Adventure da Disneyland California irão funcionar 24 horas sem parar, começando às 6 horas do dia 24 de maio até às 6 horas do dia 25 de maio deste ano. No Magic Kingdom, os personagens Mike e Sully irão desfilar na parada Celebrated in Crown True e também marcarão presença em Tomorrowland. Outras atividades estão programadas, como o desfile com os personagens da Disney vestidos com pijamas em Town Square, além de outras atividades próximo ao Cinderella Castle. Além disso, falando ainda do parque Magic Kingdom, a Disney anunciou uma nova parada que será inaugurada em 2014. Trata-se da Disney Festival of Fantasy Parade. Conforme notícia divulgada em 26 de abril de 2013, no blog oficial da Disney, por Jennifer Flickley Baker, essa nova parada terá inúmeros personagens, novos carros, fantasias vibrantes, uma trilha sonora que inclui as mais belas melodias dos filmes da Disney, além de uma composição especial criada para o novo desfile. Entre os desenhos da Disney que estarão representados, temos The Little Mermaid, A Pequena Sereia, Sleeping Beauty, A Bela Adormecida, Dumbo, Pinóquio, Peter Pan, Tangled, Enrolados da Rapunzel e alguns clássicos da Disney Pixar como Brave e Indomável, dentre outros. A previsão é que seja inaugurada na primavera americana de 2014, ou seja, entre 21 de março e 21 de junho. E também com relação ao Magic Kingdom, já foram divulgadas as datas deste ano de 2013 do evento especial Mickey's Not So Scary Halloween Party. Em setembro, o evento acontece nos dias 10, 13, 17, 20, 24, 27 e 29. Já em outubro, nos dias 3, 4, 6, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 e 31. E também será realizado no dia 1º de novembro. Lembrando que é necessário adquirir ingresso específico para participar deste evento e que os ingressos já estão à venda no site da Disney. Também é bom dizer que trate-se de uma festa not so scary, ou seja, você pode levar as crianças, pois elas não irão ficar assustadas. Além do evento de Halloween, também já foram divulgadas as datas do evento Mickey's Very Merry Christmas Party, que também acontece no Parque Magic Kingdom. Eis as datas para 2013. No mês de novembro, o evento acontece nos dias 8, 11, 14, 15, 17, 21 e 22. E em dezembro, nos dias 1º, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 e 20. Também é necessário adquirir ingresso adicional para participar deste evento. Em Downtown Disney também acontece mais uma vez o evento Cars Masters Weekend, nos dias 14, 15 e 16 de junho de 2013. Trata-se de uma celebração aos carros, não só aqueles criados pela Disney Pixar, mas os carros em geral, onde os visitantes terão a oportunidade de ver mais de 150 clássicos em exposição, tirar fotos com os personagens do desenho de animação, e além disso o evento conta ainda com a participação de alguns membros da equipe da Disney Pixar. Mais detalhes serão revelados pela Disney, conforme a data do evento estiver mais próxima. Quanto ao Universal, eu ia deixar esta novidade mais para o final, mas já vou aproveitar para dizer que a atração Transformers The Ride 3D, a sua data da inauguração já foi divulgada, ou seja, se dará no próximo dia 20 de junho de 2013. Assim, quem estiver em Orlando nesta época, mais um bom motivo para dar uma passadinha no Parque Universal Studios. E ainda falando na Universal, ela também disponibilizou um novo aplicativo denominado Universal Screen Play, que pode ser baixado gratuitamente tanto na loja da Apple quanto na Google Play, e que torna sua experiência no Parque Universal Studios Florida ainda mais interativa, pois através deste novo aplicativo é possível assistir filmes 3D, testar os seus conhecimentos, obter prêmios, criar cartões virtuais e ainda compartilhá-los no Facebook e no Twitter. Enfim, vale a pena testá-lo. E já foram publicadas as datas do evento especial Halloween Horror Nights 23 na sua página do Facebook. Em 2013, o evento será realizado nos dias 20, 21, 26, 27, 28 e 29 de setembro e nos dias 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 31 de outubro, além também do dia 2 de novembro. Não foram divulgados outros detalhes sobre o evento, o que por certo irá ocorrer ao longo do ano, exatamente com o objetivo de nos deixar ainda mais curiosos. Para quem não conhece, o Halloween Horror Nights é um evento anual em celebração ao Halloween e que acontece na Universal Studios Florida e oferece fortes experiências para os seus visitantes, com casas e personagens que ficam espalhados pelo parque, assustando a todos. Ao contrário do evento anual de Halloween da Disney, ou seja, o Mickey's Not So Scary Halloween Party, o Halloween Horror Nights não é indicado para crianças nem para adultos com problemas cardíacos, dentre outros que possam ser agravados por sustos. Para participar do Halloween Horror Nights é necessário adquirir ingresso específico. Vale também lembrar, em que pese já termos comentado bastante a respeito, que ainda neste mês de maio, mais especificamente no dia 24, será inaugurada a nova atração do SeaWorld Antarctica Empire of the Penguin, considerada a maior atração da história do parque em termos de investimento, dimensão, complexidade e alcance. Nesta nova área temática, além de se divertir num fantástico simulador que se movimenta sem a necessidade de trilhos, os visitantes poderão também contemplar um habitat com centenas de pinguins. E para finalizar, foi inaugurado em 15 de abril de 2013 o King's Ball Orlando, que fica localizado no número 8255 da International Drive e que se mostra como mais uma boa opção de entretenimento na cidade. Conta com 22 pistas de boliche, mesas de bilhar, quadra de bocha, restaurante, dois bares e um espaço para festas que comporta até 800 pessoas. Apenas maiores de 21 anos podem entrar no estabelecimento após as 18 horas, sendo que é exigido a todos os clientes que apresentem documento para comprovação da sua idade. Também é necessário ter mais de 21 anos para que se possa consumir bebidas alcoólicas no King's Ball Orlando. Bom, pessoal, eram essas as novidades que eu separei para o nosso programa. Atrações em reforma. No parque Magic Kingdom, a atração Carousel of Progress ficará fechada durante os dias 13, 14 e 15 de maio de 2013. A atração Mad Tea Party não funcionará de 10 de abril até 21 de maio de 2013. Prince Charming Regal Carousel ficará fechada de 28 de maio a 10 de junho de 2013. Pirates of the Caribbean ficará fechada em junho nos dias 17, 18, 19, 20 e 21. E com relação aos parques Epcot, Disney's Hollywood Studios, Disney's Animal Kingdom, Universal Studios, Islands of Adventure e SeaWorld, nenhuma reforma agendada. Já no parque Busch Gardens, a atração Sandy Serpent fecha do dia 6 ao dia 23 de maio de 2013. A montanha-russa Montu irá fechar nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de junho de 2013. As atrações Sandstorms, Busch Flyers, Desert Hunters irão fechar do dia 3 de junho até o dia 31 de dezembro de 2013.
E nessa sessão do nosso programa, mais uma vez eu conto com a presença das amigas Vivian e Cris da coluna Mais Magia. Bem-vindas, Miqueiras!
Oi, Luiz! Oi, Miqueiros!
Olha, outra vez a gente aqui!
E quais as novidades que vocês selecionaram para esse nosso podcast, hein?
Bom, tem um monte, né? A gente sabe que a gente é assim, a gente fuça tudo, né? Então a Cris vai começar falando de navio.
Ah, isso é uma coisa que ela gosta.
Adoro. E a Disney, o pessoal andou perguntando pra gente bastante no blog sobre os cruzeiros e como que funciona. A Disney agora ela vai lançar dois navios novos. Ela já tem dois menores, que é o Wonder e o Magic. Tem dois, os novos, que são os grandões, que é o Fantasy e o Dream. E agora a Disney vai lançar dois navios de tamanho intermediário. E o navio, ele é muito legal, Luiz, porque ele é dividido, tem áreas que é para a família toda e tem áreas só para crianças, tem áreas só para adolescentes. Tem áreas só para adultos. Então, isso ele transforma a experiência legal para todas as pessoas que vão embarcar. O cruzeiro, tudo lá, é ultra especial. Um garçom, ele serve duas mesas e ele te acompanha por todos os restaurantes e todos os lugares que você vai. Ele sabe tudo que você quer, tudo que você gosta.
Isso é legal.
É um passeio, assim, incrível. O navio é luxuosíssimo. Todas as noites tem um show da, padrão Disney, assim, um musical muito legal. Os teatros são enormes.
Que legal.
Então é um passeio muito legal que todo mundo deveria experimentar. A ilha da Disney é linda.
E tá cheio de destinos novos, né?
E os personagens, eles embarcam com a gente no navio, as princesas aparecem. Assim, às vezes tem pessoas que ficam com medo de ser aquele cruzeiro meio muvuca. E não é, é um passeio muito legal. Pode ser romântico, pode ser família, pode ser a experiência que você quiser que seja.
Que legal.
Legal, né?
E esses dois novos navios já têm nome?
Assim que tiver a novidade, a gente conta.
Joia.
Os navios da Disney, eles fazem sempre de dois em dois. São navios gêmeos. Os dois menores, o Magic e o Wonder, eles são iguais por fora e na divisão. Só mudam assim, os nomes dos bares. Mas, assim, muda um pouquinho o tema interno, mas é a mesma coisa. Os dois maiores também são gêmeos. E esses novos vão ser dois navios iguais também, com algumas diferenças por dentro.
É bem legal. Então, nós vamos deixar, Miqueiros, nós vamos deixar a parte mais legal do podcast, que é o, assim, da nossa entrevista, que é a parte do Harry Potter, né, Luiz?
É isso aí, vamos deixar pro finalzinho.
Vamos criar um suspensezinho.
Joia.
A casa comprada, Vivi, é uma novidade ótima que vão abrir lá.
Ah, então, em Kissimmee, em Old Town, vão abrir uma casa assombrada nova, fixa, que vai ficar aberta o ano todo. Ela chama Legends Haunting. E quem tá fazendo essa casa assombrada é um grupo que um dos envolvidos foi o cara que também participou da construção do Skull Kingdom. Pra quem se lembra, você lembra, né, Luiz, do Skull Kingdom? Era uma casa assombrada que tinha lá na Sand Lake, na esquina da Sand Lake, que era uma casa também que funcionava o ano todo, que você entrava e percorria ela a pé pelas várias dependências e era muito bem feita. Essa que vai abrir no verão desse ano, estão prometendo que vai ser muito inovadora, vai ter muito robô animatronic, vai ter muitos atores treinados, vai ter muitos efeitos especiais. Então, a gente tá ligado e fica uma dica para quem gosta de terror, lá por julho deve estar inaugurando essa casa.
Joia.
Eles estão querendo fazer fazer muita novidade na cidade mesmo, fora dos parques. Que nem estão construindo aquele iDrive, né? Aquele complexo de entretenimento. Uhum. E agora eles anunciaram um novo complexo que vai ser naquela onde tem a Bass Pro, aquele...
Aquela loja grandona perto do Festival Bay.
Exatamente. Que tem aquela loja de caça e de pesca. E lá eles vão fazer um complexo de entretenimento que vai ter uma feira de produtos orgânicos, uma feira de artesanato e vai ter uma mega cervejaria. Eles estão investindo bem nessa parte de pro público mais, assim, mais jovem, né? Que não tinha vida noturna lá. Agora eles estão abrindo esses novos locais. Promete ser bem legal, né?
Legal.
Outra novidade são dois aplicativos. Um da Universal e um da Disney. Um aplicativo da Universal foi divulgado, que é o Screenplay. Lembra? Você até perguntou sobre ele.
E você testou, né, Vivian?
Testei. Eu tava lá, assim, funciona assim. Tem os tapumes em volta da obra do Harry Potter e nesses tapumes tem uns cartazes de filmes da Universal. E você chega, você baixa o aplicativo e você chega na frente desses cartazes, de um desses cartazes, eles têm um símbolo que é uma bola azul escrito Screenplay. Uhum. Você entra no aplicativo e mira o teu iPhone, o teu smartphone no cartaz. Ele escaneia aquele cartaz e em seguida ele passa um filminho. Então eu vi no filme Tubarão, ele fez isso. Então aparece um tubarão, um filminho do tubarão, você fica olhando no seu iPhone, ele vem, é como se ele quebrasse o vidro, né, da tela e ele sai pra fora do cartaz. Eles chamam de realidade aumentada, né? Muito bem feito. E é uma coisa curiosa, porque nos pareceu ali que poucas pessoas conhecem isso, porque só tinha gente fazendo isso lá.
Ficava todo mundo passando reto e a doidinha com o iPad lá na frente, com o iPhone, pulando sozinha lá.
É divertido. E você pode tirar foto disso e fazer cartão postal e mandar pros teus amigos, assim, do tipo Nina, 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 tô aqui, né?
Funciona bem, Vivi?
Funciona bem, porque nessa parte do Universal Studios tinha Wi-Fi. Aí eu fui andando com o iPhone e na hora que eu cheguei ali no Simpsons, o sinal tinha sumido. Então, parece que é só ali. Então, até se alguém precisar usar o Wi-Fi, é ali que tá funcionando. Não sei se depois volta a ter o sinal mais pra frente, eu não testei. Mas é um aplicativo bem legal. Só que parece que tem uma coisa. Ele tá disponível, me parece que é só na loja americana da Apple, né? Exato. Na loja virtual. Porque um amigo nosso lá do blog, o Luciano, tentou e não conseguiu. Então, pra quem tem conta na loja americana, vai conseguir baixar. É, se não tem, pode tentar criar, né? Se tiver um endereço nos Estados Unidos para fornecer, pode tentar abrir uma conta grátis, né? Uma conta sem vincular com cartão de crédito, porque eles não aceitam o nosso cartão daqui, porque o endereço dá como Brasil. Mas você pode abrir uma conta gratuita e aí você baixa o aplicativo que é grátis.
Quem me alertou disso foi também o Renan do fórum. Ele falou: olha, Luiz, só na loja americana mesmo.
Então, eu não sabia, né? Porque a gente conseguiu fazer a continha, né? Então a gente tem e a gente conseguiu baixar. Um outro aplicativo que é novidade é da Disney. Ele chama Story. Ele é um aplicativo também, eu não sei se tá disponível nas duas lojas, né? Na brasileira e na americana. Mas você baixa o aplicativo e ele pega as suas fotos que você tem ou no iPad ou no iPhone ou no seu smartphone e ele faz. Você pode fazer um filminho as fotos e incluir texto. E pode compartilhar isso no Face, por exemplo, você pode disponibilizar ou mandar por e-mail. É bem bacaninha, viu? Bem muito simplinho bacana. E bem bacaninha.
Como é o nome dele, Vivi?
Chama Story.
Bacana.
Story. Story. Story.
E já que você falou que usou o celular na Universal, como que tava o Wi-Fi nos parques, Vivi?
Então, peguei sem problema em todos, menos no Animal Kingdom. Embora o sinal aparecesse, você conseguia, assim, a conexão, teoricamente, você não conseguia movimentar, entrar na internet, não conseguia fazer nada. Porque eu não sei se era isso, o parque estava muito cheio naquele
dia. Entendi.
E muito adolescente. E adolescente fica plugado direto, fica ligado. Eu não sei.
É
eu não sei isso. Mas nos outros parques, Magic Kingdom, no Epcot, no Disney Hollywood Studios, tudo estava funcionando e funcionando bem. Foi tranquilo, bem legal.
É verdade. Até me lembrei agora, quando a gente estava falando do Wi-Fi, o pessoal também usa e abusa do Wi-Fi no celular quando está naquelas filas enormes do Halloween Horror Nights da Universal, viu?
Pois é, porque fica ali na fila, não tem o que fazer, né? As pessoas ficam, né, só trocando mensagem, né?
É verdade.
A gente é da opinião, Luiz, que o Wi-Fi tinha que ter disponível grátis em todos os lugares do mundo, porque a internet é uma realidade hoje que está presente na nossa vida. Então tem que ter Wi-Fi livre, tem que cobrar de patrocinadores, não é das
verdade,
pessoas.
Eu também concordo, é verdade.
O que é engraçado que eu acho, às vezes, é que as pessoas, em vez de estar curtindo uma experiência que elas estão tendo, elas ficam filmando para passar por Wi-Fi para os outros. É engraçado isso.
Ah, isso é verdade.
Mas até por uma conta, porque a gente também fica sabendo das coisas, né?
É, a gente tem que se controlar um pouquinho, curtir mais o parque, não ficar só batendo foto e filmando, porque senão você vai conhecer o parque em casa, né? Quando você for ver as fotos e os filmes que fez, né?
É verdade, é isso mesmo.
Agora os parques lá, Luiz, estão assim... Um canteiro de obra gigante, né, Vivian?
Tá com essa cara agora, né? O Magic Kingdom e o Universal, né?
A obra da Fantasyland tá gigante.
Tá enorme. A montanha-russa dos Sete Anões, ela tá implantada bem no meio da Fantasyland. Então ela tá toda tapumada, né, em volta. E eles deixaram uma abertura assim que você pode espiar a obra lá dentro. Então a gente olhou, fotografou e tal. É uma coisa gigante. E isso... Quebra um pouco, assim, não é que quebra o encanto, mas perde um pouco a unidade, aquela coisa de, assim, interrompe um pouco o seu passeio na Fantasyland, porque de repente você vê uma obra, né? Mas a Fantasyland tá bonita, mas ela ainda tá precisando dar uma encorpada, as plantas elas crescerem mais, se desenvolverem mais... para integrar o ambiente todo, né? Entendi. Mas tá muito bonita e a Fantasyland ficou a maior land do Magic Kingdom, ela ficou enorme. Juntando a parte nova com a parte velha.
E eu gostei também que você comentou comigo que à noite Fantasyland também ainda ganha um brilho mais especial, né?
Fica mais bonito, porque tem muitos lampiões pelo caminho e tem o Castelo da Fera, por exemplo, fica todo azul, iluminado. Que então, aqueles defeitos e a obra fica tudo meio escondido, né?
Exato.
Então, todos os parques, na minha opinião, todos os parques à noite ganham um outro brilho, assim, ficam mais interessantes, eu acho.
Isso é verdade.
E uma coisa gostosa que tem lá na parte da Fera, né? É a cerveja, você provou, né?
Ah, tem a cerveja. Eu não sei como que é a pronúncia, eu acho que é Lefou, né, Cris? Lefou? Não sei. É a cerveja da taverna do Gaston.
Uhum.
É do tipo da cerveja manteigada do Harry Potter. Ah. Mas você sabe que era mais gostosa?
Olha, que legal. E olha que você é fã do Harry Potter, hein?
Eu sou fã. A Cris também adora aquela
cerveja.
Com colarinho, né? Aquela gosta.
E Frozen, né? Tem que ser Frozen.
Então, vem parecendo raspadinha, aquele gelo bem picadinho. Mas olha, ela é muito gostosa. Muito, muito gostosa. Assim, aprovadíssimo.
Que legal. E já que estamos falando da Fantasyland, vamos também convidar a todos a lerem o artigo que vocês escreveram, publicaram no blog e também no site, na coluna Mais Magia, a respeito do restaurante, né? O Be Your Guest.
Olha, Luiz, vou te falar uma coisa. A Cris aqui tá concordando comigo, mas o Be Your Guest, ele, na nossa opinião, assim, ele é a melhor atração dentro da parte nova da Fantasyland. Ele é muito bonito, ele é muito grande. É verdade, como o cenário, ele é muito bonito.
É grandioso.
Ele é imponente, ele tem vários ambientes. A comida é excelente, é excelente. O Magic Kingdom não tinha um restaurante de mesa com comida assim boa que propiciasse uma experiência gastronômica. Pra você ter uma ideia... assim, a gente tá falando por primeira experiência nossa lá, né? Mas a comida de lá, ela bateu a comida do Le Cellier no Canadá, no Epcot.
Caramba!
Você sabe que é o restaurante mais procurado. Mas naquele dia, pelo menos, tava melhor do que a... E a gente foi no Le Cellier. Tava mais gostosa do que do Le Cellier.
Olha, que legal! Eu gostei que vocês comentaram também que para aqueles que querem pegar a hora do almoço, 10h30, vocês contaram que já começa a ter fila, né?
Já começa, porque o almoço não tem reserva. Então, se forma aquela fila. E olha, vale a pena ficar na fila. Se você não consegue reserva pro jantar, fica na fila, porque é legal, viu? A única coisa, assim, que pegou um pouquinho, né, Cris, é o barulho do restaurante, porque como ele tem teto...
Pé direito muito alto?
Fica aquele barulho de voz, de gente e tal. É isso que, assim, tem um pouquinho. Mas, de resto, é muito bonito,
mas
viu?
Isso é a empolgação Disney. Todo mundo lá dentro, jantando, lugar lindo, não tem como resistir, né?
O serviço...
Bacana, a música de fundo bacana também.
Dava pra ouvir um pouco, mas tinha hora que, assim, tava tão animado o povo que...
É verdade? Nossa, como fala?
Então, mas aí, na hora que vem música, que toca uma música retumbante, que a gente fala no artigo, faz, entra uma orquestra, assim, com trompetas e tudo, pra tocar, assim, pra anunciar a entrada da fera. Aí você escuta bem alto, porque aí a fera vem, ela passeia pelo salão, todo mundo tira foto dela passando e aí ela sai. É bem rápido. Ela faz isso umas 2-3 vezes assim, no tempo que a gente estava lá no restaurante.
E o que é bonito também, Luiz, é que você olha pela janela e tem um bosque do lado de fora nevando.
É lindo.
Então,
né?
Parece que você está mesmo
vivendo. É um conto de fada.
É muito legal.
Isso é mágico, viu? É muito legal. Os flocos de neve caindo é muito bonito.
Não deixa de ser uma atração.
É uma atração. Eu achei a melhor de todas, para ser franca. Também um padrão Disney de atendimento. O cuidado deles com os convidados ali, com os guests, né? Como eu comentei, no caso, o meu marido tinha alergia a um tipo de comida. Quando eu fiz a reserva, eu apontei. O chefe da cozinha veio na mesa para conversar com ele, para perguntar qual era. Gente, sabe, existe essa preocupação. Então, isso é legal. Isso é só Disney mesmo, né?
Eu observei, Vivian, até na hora que você está fazendo a reserva online, tem um campo lá para você falar se tem alguma... como se fala, alguma alergia, algum cuidado que você necessita, né?
Isso aparece mesmo, porque você vê que eles têm essa preocupação.
Bacana.
Então, o staff veio na mesa, assim, até a gente tinha saído um pouco pra fotografar e tal, quando voltamos, tava lá o cara conversando com o Edu.
Que legal, que chique, que atendimento.
Legal, é diferenciado.
Os restaurantes da Disney estão todos assim, você falou também do Le Cellier, que a gente gosta muito, né, que... Uh-huh. Temos que falar, o Le Cellier teve uma mudancinha agora, que eles vivem atualizando as coisas. O cardápio do Le Cellier agora ele é iluminado.
Olha.
O Le Cellier, ele é escuro, né, Cris? Ele é uma adega, praticamente uma adega.
Parece e você... uma caverna.
É, bem bonito. Mas você tinha dificuldade para ler o cardápio por causa, assim, do escurinho, né? Agora que abre o cardápio, ele ilumina como uma tela de iPad.
Tem uns bares do navio que também é assim, que você abre o cardápio iluminado.
Olha, que legal.
Bem legal. São detalhes que fazem a diferença, né?
Com certeza. E, por certo, eles devem estar sempre ouvindo também a opinião dos convidados. Eles chegaram à conclusão que era melhor iluminar o cardápio, né?
É verdade. Não, fica mais fácil. Aí você sabe, né? Uma letrinha grande, uma letrinha sempre
ajuda, né?
Depois de uma certa fase da vida, né? Você tá cansada de ler tantas coisas, aí você vai ver o cardápio.
Ela tá falando
deixar...
por ela, isso. Ela tá falando por causa do Wi-Fi, que os adolescentes, ela tá se integrando.
É verdade.
Ela tá me esculhambando, hein?
Tá bom, depois vocês se acertam aí.
Depois a gente se acerta na esquina, pode deixar.
Isso. No Epcot, na França, tem uma doceira nova, a Vivian experimentou, né?
Ela, é aquela doceira, a Boulangerie, que era pequenininha, né? Você conhece, né, Luiz?
Aquela
doceira que era a Boulangerie pequenininha, que tem aqueles doces divinos, maravilhosos e uns salgados muito bons. Agora ela se chama Le Halle e tá na mesma rua, só que onde era uma loja no final da rua. Eles ampliaram ali e fizeram uma loja.
Outro lugar, né, Vivian?
Mudou. Ela ficou com uma cara de lanchonete americana. Ela ficou bem grande. Então você tem balcão dos dois lados também para você poder escolher. Então ela tá bem espaçosa. Mas os doces estão lá, aquele X-plate que a gente gosta, que são 3 tipos de queijo gostoso, assim, pra você comer com
uma
baguete.
Taça de vinho.
Uma tacinha de vinho. Ah, tudo tá lá.
Legal.
Só que uma novidade que essa boulangerie, ela abre às 9 da manhã. Apesar dela estar na parte dos que abre às 11, né? Ela abre às 9. Só que pra você entrar nela, você tem que entrar pelo International Gate, aquele portão que fica perto da Inglaterra. Então a pessoa pode tomar um café da manhã lá, já dar uma curtida no Epcot, no sossego, né?
É uma boa dica.
Agora, vou combinar uma coisa, eu tava até conversando com a Cris, né? O Soaring, ele continua maravilhoso, mas a tela tá muito suja.
Você achou?
Não, a Vivian fica falando pra mim, o marido dela que fala, que tem uma manchinha na tela. Daí lá, eu fico olhando a manchinha e vejo olhar. Não pode fazer uma coisa.
É verdade. Assim. A gente até esquece de assistir o filme.
Fica olha, notando... eu vou sujeira. Eu não sei se o filme tá velho, eu não sei se é a lente que fica suja e não dá pra limpar. Uhum. Mas a hora que começa, você vê a sujeira. Depois que começa a passar o filme, aí ela some. Mas a manchinha tá lá. Mas você precisava ter uma qualidade digital, tipo Homem-Aranha, alguma
exato.
Coisa
assim. Agora o Transformers.
Depois que a Disney escutar esse podcast, ela...
Não, existe um boato, a gente comentou isso num podcast antigo, de que a Disney teria planos de fazer um novo filme, em vez da filmar a Califórnia só, ela filmaria vários lugares lugares do mundo para colocar no Sorry. Eu acho que precisava fazer, sim, porque tá na hora de dar um upgrade ali.
Bom, vamos falar das princesas, Luiz.
Tá bom.
Essa semana, né, vai ter uma nova... A Disney vai ganhar uma nova princesa, que é a Mérida. Uhum. Tá todo mundo já esperando. E tem um novo filme que vai sair da Disney.
Desenho?
É. É filme, né? Porque é tão bem feito que é filme. Com aquela, com uma personagem chamada Frozen. Que talvez ela venha a ser uma nova princesa no futuro, né? Uma candidata.
Saiu umas fotos na internet, a gente até pôs no blog faz um tempinho. Chama Anna, a personagem principal, e ela tem uma irmã, que é uma rainha que deixou o reino todo coberto de gelo. Então ela vai tentar reverter essa maldição e tal. Oh. E a personagem é muito bonitinha, tem todo jeito de virar princesa. Bom, né? Bom, uma coisa que eu queria comentar é que tem esse projeto da Disney chamado My Magic, né, Luiz? Uhum. De transformar as coisas mais digitais, essa nova pulseirinha que já vem com as informações de quem está hospedado dentro dos resorts da Disney e tal. Eu notei que as catracas nos resorts já não tem a pulseirinha, já estão fazendo experimental, né? Uhum. Você embute na pulseirinha o do quarto, os tickets, cartão de crédito, nome, né? Um monte de coisa. Uhum. E até o Fast Pass, né? Quando você reservar. Mas isso ainda está em fase experimental, tá? Não tá...
E o cartão de crédito.
E o cartão de crédito. Mas a entrada do Hollywood Studios já está quase que toda ela com esses postinhos. O Mickey que fica acesinha e do lado tem um lugar para você pegar a digital. O ingresso que a gente comprou, ele já veio plastificado como um cartão de crédito, não é mais aquela cartolina, vamos dizer assim, né, fortinha que tinha antes. É um cartão duro mesmo, de plástico, e a gente aproxima desse perfil do Mickey, põe o dedo e entra. Não tem a roleta, você passa direto, né? Então, o Disney Hollywood Studios já está equipado com isso daí, né? E as lojas já estão com o terminal, aquele terminal também, não sei se já viu a foto, que é é uma caixinha com um teclado numérico, onde uhum. você passa o seu cartão. Ou você aproxima... Ou você o cartão. Como eu não estava hospedada dentro da Disney, eu tinha que passar o cartão naquela aberturinha, assim, para fazer o pagamento, né? Mas já estão quase todas com isso daí.
É verdade. Sabe de uma coisa? A gente pulou pro Disney Hollywood Studios e você não comentou o que você achou do Test Track depois da reforma.
Olha, Luiz, eu achei que virou uma atração nova muito melhor, viu?
Que legal.
Bem melhor. Ela tá mais bonita e mais moderna. Aquela fila que a gente percorria até chegar na atração, uhum. antigamente, era aquela... Parecia uma indústria, né? De montagem de carro, tal, aquelas coisas batendo e tal. Uhum. Agora tem... Ela tá mais limpa. Ela tem dois carros modernos ali que você passa, fica olhando. Tem uns vídeos que fica passando e tal. E a experiência é muito rica. Porque você projeta o seu carro, você ganha um cartão na entrada, você entra numa sala que tem vários terminais, várias telas, uhum. que falam em português, então você não vai ter dificuldade para montar seu carro. No caso, fica assim, duas ou três ou quatro pessoas por tela, não fica, você não entra sozinho, né? Você vai com o seu grupo e você desenha o seu carro, dinâmica, design, todas essas coisas aí.
Que legal!
E aí, quando você vai pro carrinho em si, que tá todo novo, né, um carrinho azul agora, você passa o seu cartão no terminal pra ele saber qual é o seu carro que você desenhou. E aí o percurso tá muito emocionante, tá muito Olha. Melhor do que era. Ele tá todo tipo Tron, todo com luz neon, muito, muito bacana, bem emocionante. E no final, depois você faz aquela corrida, que é a clássica, né, que você corre fora do pavilhão, você ainda faz um anúncio pode fazer um anúncio com o seu carro. Você escolhe música, paisagem e tal, faz um mini anúncio. Você vê num placar geral qual é que foi a colocação do seu carro. Que o legal. Nosso não ficou mal colocado, ficou bem, ficou perto do campeão. Ficou em último. Não, acho que a gente deve ter ficado bem colocado. A gente ficou, acho que com 190 pontos e o que ganhou foi 230. Uma coisa assim, a gente não ficou muito mal, não. E depois ainda tem... Aí tem tipo de um... Como se fosse um... Lembra um autorama, assim, uma pista que tem os carrinhos, você pode ficar dirigindo um pouquinho, aí você sai no outro salão. É uma atração bem completa e lotada.
Ficou nova, né?
Ficou nova e melhor, foi muito bom. 70 minutos de fila, É muita fila. Tava chovendo. Ah, isso foi legal, porque a gente não sabia. O dia tava meio feio no dia, né? Mas a gente tava lá dentro, 70 minutos andando lá dentro, e a gente tava com o Fast Pass do Sorry, né? Aí quando entrou na corrida lá fora, tava chovendo. Correr no carro com a chuva no rosto, assim, foi muito legal. Foi muito emocionante.
A gente gritava bastante. Valeu 70 minutos, né?
Valeu a pena. Foi muito bom.
Que bom. Poxa, será que tá chegando na hora de falar do Harry Potter ou não?
Veja a hora. Deixa eu ver se a gente já falou de tudo.
Uma coisa que você não falou, Vivi. Você falou pra mim que ia comentar sobre o Splitsville.
Ah, eu vi lá. Ele é legal. Mas eu não achei assim, que bacana. Ele é legal. É uma casa de boliche.
É um legal bem sem né?
Eu achei, não vi muita empolgação, não, viu?
Não, quem gosta de boliche vai curtir. Mas é assim, tem uns restaurantes e uns bares, um pouquinho de lojinha lá dentro. Mas eu achava que seria uma coisa bem maior, mas... É legal, é bonito, mas tá visto, sabe? Tá visto, não é nada assim,
Entendi.
Né?
Vamos esperar a Downtown Disney realmente mudar pra Disney Springs, talvez fique mais legal, né?
Não, é bonito, não vou falar que mal dele não, ele é bonito, mas isso precisa gostar muito de boliche. Então, eu acho que é mais pra quem mora lá, que gosta de ficar jogando boliche e tal, porque você não vai ficar muito tempo lá no seu roteiro, lá gastando tempo pra jogar boliche, né? Não sei se você gosta, não sei que você goste muito. Então, passei, conheci, fotografei e adeus.
Joia. Então vamos lá, comece a falar agora pra gente a respeito dessa expansão aí do Harry Potter.
Tchan, tchan, tchan. Vai lá, Cris. Bom, antes de falar do Harry Potter, eu vou fazer uma divulgaçãozinha, né, Luiz?
Ah, você claro, sabe que, importante.
Que tem o maior público mesmo, né? Tá com uma nova página, agora uma página de verdade no Facebook, que é Mais Magia Orlando. Então a gente queria convidar os miqueiros para curtirem a nossa página, que tá bem legal, a gente tá postando as novidades todas lá, né, Luiz?
Joia, tá certo.
Agora vamos lá. Harry Potter, as obras estão gigantes e agora que a Universal está começando a dar alguns pitaquinhos, assim, porque ela só vai divulgar mesmo os detalhes depois da inauguração do Transformers, que é o...
Que está perto,
né? É a bola da vez, né? Então, mas o que, que a gente viu nas obras de mais legal? O que eu já vou direto no que eu achei mais legal, que é no trem, quando você pega, você vai entrar um grupo grande... E você vai poder vivenciar, são 6 experiências diferentes.
Uhum.
Então, tanto pode ser você pegar uma terrível, como encontrar os dementadores no caminho, aquela coisa aterrorizante, como pode ter alguma experiência legal, você nunca vai saber que tipo de viagem você vai ter de um parque para o outro.
Olha que legal.
Eu acho que vou passar o dia inteiro andando de trem.
A gente viu que o site do Inside Med, ele publicou uma entrevista que eles fizeram com o vice-presidente da Universal e o cara deu alguns detalhes a mais daquele anúncio que a Universal fez, confirmando só, né, as principais coisas que vão ter lá, né? Mas o cara não abriu quase que nada, porque ele não pode, né? Ele não quer estragar a surpresa. Mas ele falou uma coisa que nos surpreendeu até. Que a atração do Gringotts, que vai ser uma montanha-russa, ela vai ser para toda a família. A gente tinha pensado que ia ser uma coisa mais radical, mais violenta, mas ele falou que vai ser acessível para toda a família, que eles aprenderam muito com a primeira fase do Harry Potter, então que essa vai ser para toda a família. Assim como o trem também vai ser uma coisa para todo tipo de gente.
Também que é bem legal é que a parte do Beco Diagonal vai ser maior do que a parte já existente lá daquela vila do Harry Potter.
Hogsmeade. E aí, viu, Luiz, a gente viu lá a obra, a gente vê em foto aqui, mas ela é imensa, ela é muito grande, maior do que aparenta nas fotos.
Vocês também não acharam interessante que a Disney lançou uma montanha-russa familiar, aliás, vai lançar, né, que é a montanha-russa dos anões em Fantasyland, e a Universal também anunciar essa montanha-russa também familiar, só que agora é inspirada no banco de Gringotts?
É a concorrência, né? A gente adora. Eles ficam brigando entre eles e a gente fica tendo mais atração pra ir.
É verdade, tem que ficar contente, né?
Eu acho assim, na atração do Forbidden Journey, é engraçado. Eu curto muito, a Cris curte muito, mas por coincidência, por exemplo, tanto meu marido como o marido dela não gostam porque enjoam, né?
É verdade.
Então tem coisa ali que naquela atração nem todo mundo vai bem. Talvez, vamos ver como vai ser mesmo, eles façam uma coisa
que não cause assim, nenhum impedimento para ninguém.
Verdade.
Vamos ver, né?
E a parte de cenário vai ser muito bonita, assim, pelo que estão soltando, né? Em cima do banco do Grotos vai ter um dragão, e aquele dragão, ele vai ter reações de dragão mesmo, de verdade, né?
Legal.
Ele vai soltar, não sei, fogo.
Vai soltar fogo, vai ter uns efeitos especiais, né?
Então, acho que vai ser muito. Você vai ficar imerso mesmo no mundo de Harry Potter.
Vai ter a loja dos gêmeos, né? Dos irmãos Weasley, do Fred e do George, né?
Vai ter mais restaurante.
É, o caldeirão furado. Isso é rumor, hein, gente? Mas o negócio do dragão, esse vice-presidente já confirmou, assim como o fato de que tanto o trem quanto a montanha-russa dos Gringotts vai ser uma atração para toda a família. Outra coisa em relação ao trem que ele reforçou é que quando a gente entrar no trem, a gente não vai ter contato nenhum com o mundo exterior. Você vai estar imerso na aventura como se estivesse fazendo a viagem da estação, como que chama? King Cross, para a Escócia, que é onde está o castelo de Hogwarts, né, no filme. Então você vai estar imerso naquela viagem.
Olha que legal. Eles também não divulgaram nada ainda Universal com relação a ingresso, né? Se você vai precisar ter para os dois parques, já que vai fazer a transição de um parque para o outro, né?
É, isso ainda tem um pouco assim. Dizem que você vai precisar do ingresso parque to parque. Mas nessa entrevista saiu alguma coisa, né, Vivian? Ia ser cobrado nada extra para você pegar o trem.
Entendi.
Mas eu não entendi direito se ele quis dizer que você não paga nada por causa dessa atração. Mas você vai ter que ter um ingresso que seja válido para os dois parques. Como você vai se pular de um para o outro?
É verdade,
não sei, né? Fechado ali, não sei, tem alguma catraca depois do brinquedo para você? Não sei.
É mais provável que seja esse parque-to-parque para você poder usufruir dos dois parques, né?
Mas com certeza só mais pra frente, que ainda não foi divulgado realmente como é que vai ser, né?
É verdade, mas pelo menos a gente ficou sabendo. Aliás, vocês já tinham contado, até mesmo aqui no podcast, grande parte desses detalhes, eu me lembro.
Né, Luiz, o que tem acontecido é que os rumores têm sido confirmados. Tanto que a Universal, quando veio com o anúncio oficial de que ia haver a montanha-russa dos... Eles não falam montanha-russa, eles falam a ride dos Gringotts, né?
Uh-huh.
Eles falam do como é que chama? Do Beco Diagonal.
Uh-huh.
Ela só confirmou o rumor e ela não fez nenhuma... assim, tipo pompa, como ela faz sempre, assim, tipo, terça-feira, dia tal, a Universal vai anunciar, não sei o quê, aí fica todo mundo ligado, jornal, televisão. Não, ela veio, colocou a mensagem na imprensa, no Face, e foi bem assim, porque todo mundo sabia o que ela ia falar, né, porque ela só confirmou o que estão falando.
É, você viu, os rumores, a gente tá boa de fofoca, né?
Nós estamos boas.
Nota 10, estou mesmo.
Fica na janela o dia inteiro olhando o mundo passar lá no Orlando e a gente fica contando a data dos outros.
Mas já tem novidade por hoje.
Ah, tem só mais uma coisinha, até comentei com a Cris. Eu fui pro Hollywood Studios às 6 da tarde, Luiz. Fui lá jantar e fui pra ver o Fantasma.
É verdade.
E uma coisa que foi bacana, assim, de ver é que naquele dia tinha dois Fantasmics, né? E aí a gente acabou jantando naquele Backlot Express, lá perto do Star Tours. Uhum. E não deu tempo da gente ir pro Fantasmic das 8, porque tava absolutamente lotado de gente. E o que aconteceu? Deu pra ver que o primeiro Fantasmic lota, né? Fica cheio de gente. Todo mundo do parque praticamente vai pra lá.
Uhum.
E o resto do parque fica livre, como se tivesse só você.
Uhum.
Então deu pra aproveitar todas as atrações que a gente quis ir e pegar o Fantasmic das 10. Ou seja, em 4 horas a gente conseguiu jantar, a gente conseguiu fazer as atrações e a gente conseguiu assistir o Fantasmic.
Caramba.
E no parque à noite, que fica bonito do que de dia, né?
E normalmente o segundo show do Fantasmic, dizem, né, é mais vazio do que o primeiro, porque o pessoal já foi no primeiro. Então você ainda vê um show mais assim, num lugar melhor, mais bem...
Foi uma boa, sabe? Assim, aconteceu por acaso, mas fica a dica, de repente você tá com pouco tempo pra fazer o parque, experimenta fazer isso, vê se dá certo também. Vai de tardinha, pega o segundo Fantasmic, na hora do primeiro, que tá todo mundo imobilizado lá, você vai fazer as atrações.
Olha, uma boa dica, hein?
É legal, né?
Nota 10. E tem mais alguma coisinha que vocês gostariam de contar?
Bom, tem do rabo da Cinderela, do cavalo da Cinderela.
Não acaba, é uma loucura.
Mas a gente postou isso, né?
Como chama? Carrossel da Cinderela.
É, o carrossel do... hoje é o carrossel do Príncipe Charming, né?
Isso.
Ele é lá no Magic Kingdom. Antigamente ele era o carrossel, era o Golden Carrossel da Cinderela, não é? Esse era o nome, lembra?
Sério?
Tem um carrinho ali que dizem que é o cavalo da Cinderela. E como que você sabe qual é o cavalo da Cinderela? É o único que tem um laço dourado na cauda. Aonde? Então a gente foi lá pra descobrir o cavalinho. Então ficamos rodando ali, muito louco, pra achar o cavalinho. E tava lá mesmo, tem um cavalinho que tem o laço dourado na cauda. Então a gente fotografou, botou no post. É uma novidade, novidadezinha pra nós, porque a gente nunca tinha visto.
A gente, né, até ficou procurando pra ver se o príncipe tava perto, mas não estava.
Não, a gente tentou, então não foi possível.
Legal, poxa vida. Poxa, nesse programa vocês trouxeram bastante coisa, viu?
É que a gente fica fuçando tanto, acho que a gente fica assim, metade do dia fuçando, né? Então a gente faz as coisas e vai ver se a gente tenta confirmar pra verdade, se é mentira, se é isso mesmo, não sei o quê.
E é muito gostoso poder compartilhar, né?
É que depois que a gente vai algumas vezes, você fica procurando novidade, né, Luiz? Pra você mesmo ver, pra você mesmo vivenciar e tal. Então é isso que é legal. Então você sempre acha uma coisa... Ah, tem mais uma coisinha! Não, mas isso é conhecido, hein? Nos Muppets, quando você entra ali nos Muppets, no Hollywood Studios, tem o escritorinho deles logo à direita. Uhum. E tá uma plaquinha dizendo que eles estão fechado, mas que a chave tá embaixo do tapete. Eu levantei o tapete pra olhar e a chave tá lá.
Olha que legal.
Só que tentaram tirar a chave de lá. Tentaram tirar a chave de lá, tá tortinha, né? Mas tá lá a chave.
Poxa, então, mas a cada viagem você vai achando um detalhe novo, hein, Vivi?
Não, essas coisas circulam por aí, só que você nunca para pra olhar.
Não é
então,
verdade.
Dessa vez, eu fui olhar e tava lá mesmo. Então é legal. São essas coisas da Disney que encantam.
É a magia.
Né?
É verdade. Bom, minhas amigas, eu só posso agradecer vocês e espero vocês no próximo programa.
Pode contar com a gente.
Olha, a gente só queria deixar claro uma coisa. Se falhar essa gravação, essas falhas, é culpa da Vivo, hein, pessoal? Porque é difícil, viu? Fica indo, voltando. Eu já falei isso no outro podcast. É. Mas às vezes é uma luta, viu? Porque senão não estabiliza, é complicado.
O que vale a nossa
obrigada,
vontade.
Miquinha. A gente adorou participar.
É isso aí.
Não, a gente tem. Espero que tenha sido proveitoso e que as pessoas curtam, assim, escutar um pouquinho sobre Orlando e tal e compartilhar da alegria que a gente tem de estar aqui no podcast com você, Luiz, e com os amigos do VPO.
Muito obrigado, minhas amigas. Então, até o próximo programa.
Bom, meus queridos amigos, eu aproveito mais uma vez agradecer a todos vocês pela audiência e também passo a agradecer aos nossos patrocinadores, a empresa Orlando Tickets Online, Shopping Express, Brasil Center, Macro Baby, Vitamin Planet, VIP Baby Shopper, Rent-A-Cell Orlando, Happy Bag, Targa Express, The Paula Realty USA, Vittorio's Brazilian Restaurant, Zoom Transportation e Assist Card. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço e até o nosso próximo programa.